A Rádio UEL apresenta Dica Filosófica. Produção e apresentação, Fábio Luporini.
Sejam todos muito bem-vindos com muita arte e muita música hoje na nona edição do programa Dica Filosófica. Nós estamos chegando quase ao fim de uma série de 10 programas aqui pela rádio UEL FM. O tema, claro, é arte. Nós vamos falar de arte, de estética, mas não de estética em relação à beleza, a noção de belo, estética em relação à noção de arte, com muita música e, claro, muita filosofia. Nós estamos ouvindo ao fundo a Canção da Arte de Evaldo Júnior, com ele mesmo interpretando, junto com Iassu Imai e as vozes do Coral de Realengo, todos sob regência de Luiz Pedro Silva Paulo. E eu te convido a me acompanhar nessa próxima meia hora de muita reflexão e música aqui no Dica Filosófica. Canção da Arte é a música que você ouviu agora com Evaldo Júnior e junto de Iassu Imai e as vozes do Coral de Realengo, todos sob regência de Luiz Pedro Silva Paulo. Este é o tema do programa Dica Filosófica de hoje, arte. O que dizem grandes pensadores sobre o assunto? Fernando Pessoa, escritor e poeta português recorrente aqui no nosso programa, diz assim: a arte é a autoexpressão lutando para ser absoluta. Para sair de dentro de si, de dentro do poeta, de dentro do músico, enfim, para reinar absoluta. E agora nós vamos para Leonardo da Vinci, o grande pintor, escultor, pensador renascentista italiano, que diz assim, olha que profundo: a arte diz o indizível, exprime o inexprimível, traduz o intraduzível. Não é à toa que você vê as obras que ele fez e realmente a arte traduz tudo isso, né? Desde pinturas, esculturas e toda a arte que ele deixou lá na Itália. Friedrich Nietzsche, filósofo prussiano, diz assim: temos a arte para não morrer da verdade. É mais ou menos, né, o que vai dizer o pintor espanhol Pablo Picasso. A arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. Ou seja, de uma certa forma ou de outra, os dois estão dizendo que a arte nos foge da realidade. Oscar Wilde, escritor, poeta e dramaturgo britânico, diz assim: a música é o tipo de arte mais perfeita. Nunca revela o seu último segredo. Tem um outro filósofo que daqui a pouquinho nós vamos ver, Platão, que também gosta muito da música. E por fim, Simón Bolívar, um líder político venezuelano que lutou pela descolonização latino-americana. Ele diz assim: a arte de vencer se aprende nas derrotas. E por falar em arte de vencer, tudo que a gente faz, a gente diz que é uma arte, né? A arte de editar as músicas aqui, o programa, a arte de gravar, a arte de correr, a arte de dançar, enfim, a vida é uma arte. E a palavra arte vem do latim ars, que significa exatamente o ato de fazer. Por isso que na Grécia Antiga, a arte representava aquele ato do ser humano dominar uma ou mais técnicas. A arte da guerra, a arte da paciência, a arte da medicina, a arte da política, a arte do direito, a arte disso, a arte daquilo. E aí, então, a arte se tornou fazer algo do qual se admira. A arte de fazer uma pintura, uma escultura, uma poesia, uma dança, uma música, uma arquitetura. E, por que não, a arte da vida. A vida é uma arte. A arte de ser vivida, claro. Nós vamos ouvir, então, Vida é Arte, canção de Jorge Versilo.
Pretendo ainda te olhar como a primeira vez, como quem olha pro amor que ainda não tem. Talvez até Colombo buscasse descobrir no além do além, não um novo mundo por vir, mas os mares profundos de alguém. Pretendo assim me jogar pelas asas da vez, como quem sonha em voar e ainda não fez, rimando o mar com o rio, caminho dentro em mim. Cidrumon fez assim: vou erguer um castelo ao amor com as pedras de por onde eu vim. Mais do que fazer, a mágica da arte está em olhar. Mesmo esta canção, sem ninguém pra ouvir, que fim terá? Mais do que entender, me deixa perceber, sentir tua luz. Mesmo sem saber, me leva até Gaudí, Miró, Toulouse. Dela Borges Portinari, aura amarela de Van Gogh. Vê como o amor ganha formas no ar. Sempre fui eu a imaginar-te, o tempo todo a te inventar. Tal como a flor, a beleza está no olhar. Está nos olhos de quem vê. A beleza está no olhar. Rimando o mar com o rio, caminho dentro em mim. Cidrumon fez assim. Vou erguer um castelo ao amor, com as pedras de por onde eu vim. Mais do que fazer, a mágica da arte está em olhar. Mesmo esta canção, sem ninguém pra ouvir, que fim terá? Mais do que entender, me deixa perceber, sentir tua luz. Mesmo sem saber, me leva até Gaudí, Miró, Toulouse. Telas e telas, Portinari, aura amarela de Van Gogh. Vê como o amor ganha formas no ar. Sempre fui eu a imaginar-te, o tempo todo a te inventar. A flor, a beleza está no olhar, tá nos olhos de quem vê. A beleza está no olhar. Pretendo ainda te olhar.
Você ouviu Jorge Versilo com a música Vida é Arte. E nós vamos direto para a Grécia Antiga para entender o que pensa a filosofia sobre este conceito. Naquela época, os gregos davam à arte um lugar muito importante e de destaque na sociedade. O que representava? Fama, poder, riqueza. Então, uma escultura, uma pintura dentro de uma casa mostrava que aquela pessoa era muito importante dentro da sociedade. E o conceito filosófico estava também muito ligado a esse grande objetivo, que era representar o belo, a beleza, a força física, né, muitas vezes. Mas para Sócrates, entretanto, a beleza estava em praticar a virtude. Já falamos sobre isso em outros programas. Para ele, somente uma alma capaz de realizar belas ações, dedicada à vida contemplativa, pode alcançar a verdadeira beleza do ser. Tem um livro muito interessante escrito por seu discípulo Platão chamado O Banquete, que mostra uma discussão de Sócrates e outros políticos e intelectuais da época sobre a beleza do amor. E é aí que reside justamente a estética e a beleza da arte, buscar e amar a alma em vez do corpo. Então, Sócrates vai dizer que o artista, para retratar coisas belas, próximas do ideal, precisa recorrer à reunião, à união de várias belezas espalhadas pela natureza, seja uma beleza estética, seja uma beleza moral, ou seja uma beleza intelectual. Então, essa beleza física e estética que nós conhecemos é uma das formas de retratar a beleza ideal. E o único percurso para isso é o do conhecimento, o conhecimento do bem, de modo especial. Platão, seu discípulo, vai aprofundar essas teorias. Para ele, todas as formas de arte são ruins, pois nos impedem de enxergar a verdade das coisas. E aí nós vamos entender, precisamos entender a teoria dos dois mundos. Para ele, no mundo ideal ou inteligível, é onde estão todas as coisas verdadeiras. É onde está a essência da vida, é onde está a verdade. Já no mundo sensível, esse que nós vivemos, o das sensações, estão as cópias da verdade. A arte, seja uma escultura, uma pintura, então seria uma cópia da cópia, porque representa uma cópia da verdade, pois ela imita o que Platão já considera como sendo uma cópia. Mas toda forma boa de arte, ou a melhor forma boa de arte para Platão, é a música que nos aproxima do mundo inteligível. Então nós vamos ouvir agora a música Faz a Canção, do grupo Fábrica de Arte.
Faz a canção pra que tudo aconteça antes que apareça outra versão de um sermão sério. O mistério que invade pode ser tarde demais. Do jeito de algo que nunca foi feito, o que é direito não diz. Sinta as cores do ar. Não quero um mar sem brilhar um sol, mesmo que eu seja um farol. Tem a canção pelos lábios mais molhados. Sábios são aqueles que sagrados mostram-se ignorados. A filosofia vã, fascinados, sanos, curados. Da patologia humana, da insatisfação, um coração que não bate mais. Percorre atrás de quê? Se pergunte o que você fez por você. Tenha canção pelos lábios mais molhados. Sábios são aqueles que sagrados mostram-se ignorados. A filosofia vã, vacinados, sanos, curados. Da patologia satisfação, um coração que não bate mais, que percorre atrás de quê? Se pergunte o que você fez por você. Se pergunte o que você fez. você fez.
Fábrica da Arte, que cantou a música Faz a Canção. E Aristóteles, também dos grandes pensadores clássicos da filosofia, tem um pensamento diferente sobre arte, principalmente em relação a Platão. Para ele, a arte é uma criação humana, ou seja, o belo não pode estar desconectado das questões humanas, já que está entre nós, portanto, é uma fabricação do homem. As artes podem imitar a natureza, mas podem abordar também o impossível, o irracional, o inverossímil, aquilo que é, que não pode ser verdade e assim por diante. Então, a arte também tem uma utilidade prática, que é completar o que falta na natureza. Então, se a natureza tem falhas, imperfeições, deficiências, a arte ela tem uma das funções de corrigir esses, entre aspas, erros. É o que vai garantir a beleza a uma obra. É a proporção, simetria, ordem, justa medida. E aí nós temos toda a referência da arte, né, grega e também greco-romana, de toda a simetria, principalmente na arquitetura, né? E a gente não pode dizer, e jamais pode dizer, que a arte está desligada, desconectada, não esteja relacionada à vida. Então, voltando a Friedrich Nietzsche, para ele a arte é algo inerente à vida, partindo do pressuposto, por ele analisado, sobre a noção central de vontade de poder. Então isso, neste caso, nós já falamos um pouquinho disso em outro programa, a arte significa o que é a própria vida, né? Na obra O Nascimento da Tragédia, ele explora um pouquinho dessa dualidade de dois princípios, porque ele vai voltar a analisar, né, voltar ao seu pensamento à Grécia Antiga, e de modo particular sobre essa forma de arte, a tragédia grega. Ele vai dizer que sofrem influência tanto o que ele chama de o apolíneo quanto o dionisíaco. Lembrando que Apolo e Dionísio são deuses gregos. Eles são os filhos de Zeus. Apolo é o deus da razão, é o racional. E Dionísio é o deus da loucura, do caos. E a tragédia grega traz esses dois tipos de conteúdos, aparentemente opostos, mas na verdade muito complementares. Então, o apolíneo e o dionisíaco fazem parte da estética analisada por Nietzsche, pois são observados como fundamentais impulsos artísticos da natureza, o que geram esses estados fisiológicos vitais. Em resumo, ou resumindo a teoria nietzschiana, nada mais é do que um ode à vida e às forças que nos conduzem. E aí nós queremos ouvir Tempo e Artista, uma canção de Chico Buarque que faz um ode à vida do artista, nesta versão interpretada pelo Quarteto em Si. Thank you. Você ouviu Tempo e Artista, interpretado por Quarteto em Si, canção de Chico Buarque. E aí nós estamos caminhando para o fim desse programa e vamos para a contemporaneidade. O filósofo de Viena, Ludwig Wittgenstein, diz que a arte era um meio possível de encontrar a solução para os diversos conflitos relacionados à vida do homem. Para ele, a arte pode conduzir a vida a um fim positivo, no sentido de uma satisfação ou de uma liberdade. E é justamente no cotidiano que a dimensão mais ordinária, né, aquela que nós estamos mais acostumados, da vida humana, que é o lugar onde essas experiências acontecem, que é onde se encontram as soluções para os nossos problemas existenciais e filosóficos. Por isso, a filosofia não pode ser uma ciência, mas é como arquitetura, e só deveria ser poesia, portanto, só deveria ser uma arte. E aí nós vamos entender o pensamento agora do pessoal da Escola de Frankfurt, um grupo de filósofos que analisa o processo industrial aplicado dentro da criação artística, principalmente a partir do início do século XX. Para eles, a Revolução Industrial potencializou a massificação da arte, transformou a arte em um produto, em algo massificado. Marx Horkheimer diz que os veículos de comunicação são esses vilões que propagam a cultura, a arte, a ideologia dominante. Theodor Adorno vai dizer que o sistema econômico, portanto o capitalismo, e também o sistema industrial moderno, transformam a arte em uma mercadoria que vai ser vendida e que é, claro, também uma forma de transmitir e vender a ideologia dominante. E os exemplos são muitos. Super-heróis americanos, Homem-Aranha, Capitão América, entre outros, que vão reproduzindo, né, transformando, replicando, multiplicando o American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano, através do cinema, das séries e assim por diante. Já Walter Benjamin, também da Escola de Frankfurt, tem um pensamento um pouco mais positivo sobre essa massificação da arte. Para ele, isso é bom, porque faz as pessoas que não teriam outra oportunidade terem contato com a arte. Nós, ou a maioria de nós, já viu a Mona Lisa sem mesmo ter ido ao Museu do Louvre em Paris. E para encerrar esta edição do programa Dica Filosófica, infelizmente, como tudo que é bom dura pouco, nós vamos ouvir a rainha Carmen Miranda, que nesta música, nesta versão, faz uma crítica às críticas que ela mesma recebeu por supostamente ter se americanizado, ou seja, ter entrado nesta onda massificada da arte e da cultura. Nós ficamos por aqui pela Rádio UEL-FM, mas voltamos com o último programa, a última edição do Dica Filosófica, na semana que vem. Um abraço e até lá!
E disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro que estou muito rica, que não suporto mais o breque de um pandeiro e fico arrepiada ouvindo uma cuica. Disseram que com as mãos estou preocupada, que corre por aí que eu tenho certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já nem existe mais nenhum.
Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno?
Eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca ele ouviu. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão, sopadinho com chuchu. Disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro que estou muito rica, e não suporto mais o breque de um pandeiro, e fico arrepiado ouvindo uma cuica. E disseram que com as mãos estou preocupada, e corre por aí eu sei certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já nem existe mais nenhum.
Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca ele ouviu. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão ensopadinho e com chuchu. Thank you. cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada. Nas rodas de malandro, minhas preferidas, eu digo é mesmo, eu te amo e nunca ele ouviu. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão ensopadinho com chuchu.
A Rádio UEL apresentou Dica Filosófica. Produção e apresentação, Fábio Luporini.